Copenhagen, o futuro e o clima.
Hoje é o terceiro dia da conferência em Copenhague que discute as mudanças climáticas e as ações dos países para um desenvolvimento mais sustentável. Pedro Nogueira tem mais informações sobre as negociações na Dinamarca. Boa tarde, Pedro. Quais foram os últimos destaques da conferência de Copenhague?
Boa tarde, Alessandra. A Dinamarca anunciou que vai contribuir com 160 milhões de euros entre 2010 e 2012 para ajudar os países em desenvolvimento a lidarem com as mudanças climáticas. Um dos assuntos mais importantes das últimas etapas da negociação envolve justamente a Dinamarca. São documentos preliminares divulgados extraoficialmente com propostas de diferentes países. O principal deles, e que causou mais polêmica, é de autoria dinamarquesa. O documento sugere várias medidas, como separar Brasil, Índia e China dos outros países em desenvolvimento para definir suas obrigações devido ao volume das emissões de gases por esses países. Além disso, o documento estabeleceria 2020 como o momento em que as emissões mundiais de gases do efeito estufa atingiriam um pico para depois começarem a ser reduzidas e estabelece um corte geral de 50% das emissões até 2050, com base nos níveis de 1990. Os países em desenvolvimento, Alessandra, acompanhados dos países mais pobres, condenaram esse documento, argumentando que ele favorece os países desenvolvidos e reduz a importância da ajuda econômica para que essas reduções sejam concretizadas. Um grupo de países denominado BASIC, composto por Brasil, África do Sul, Índia e China, já havia analisado a proposta dinamarquesa em uma etapa anterior da negociação e concluiu um segundo documento tentando recuperar aspectos do Protocolo de Quioto, hoje o único acordo global legalmente aceito na área de mudanças climáticas. Paralelamente a essa negociação não oficial, descartada até mesmo pelo Brasil, hoje no final da tarde está agendada uma conferência de imprensa da delegação brasileira para informar sobre os avanços nas negociações.
Na cobertura da conferência de Copenhague, a UFMG Educativa veicula uma série de entrevistas especiais sobre os avanços nas pesquisas e negociações sobre mudanças climáticas. Pedro Nogueira, quem é o entrevistado de hoje?
Para a entrevista de hoje, Alessandra, eu conversei com o professor Jacques Markovitch, da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo. O professor Markovitch já foi reitor da USP entre 1997 e 2001 e secretário de Planejamento do Estado de São Paulo em 2001. Ele trabalha com pesquisas nas áreas de empreendedorismo em tempos de mudanças climáticas. Nessa entrevista, o professor falou principalmente sobre o engajamento do Brasil nessas negociações e os impactos das metas que o país adotou para a economia brasileira. Vamos ouvir.
Eu queria que o senhor começasse fazendo um comentário sobre os impactos que esse debate sobre desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas podem ter ou estão tendo na economia brasileira.
Nós temos hoje no Brasil uma comunidade integrada por cientistas, sociedade civil, agora por governo e especialmente por líderes do setor empresarial, que já estão mobilizados em torno do tema. A decisão do Brasil adotar uma métrica de redução de emissões fará com que, a partir de 2010, tenhamos um debate contínuo, portanto, que independe da eleição presidencial, mas outro que estará pautado pelo debate sobre a visão de futuro do Brasil. E isso certamente terá uma influência sobre os próximos 10 anos. O quanto nós seremos capazes de estruturar um sistema tributário, um plano de desenvolvimento, tudo isso está para se viabilizar nos próximos meses, depois das deliberações que serão tomadas em Copenhague. Mas, de qualquer forma, no Brasil o tema veio para ficar e nós já estamos vendo o município de São Paulo, o estado de São Paulo, já adotando essas métricas e isso deve se estender para as várias regiões do país.
Quais medidas pragmáticas que a gente já pode vislumbrar ou esperar que os governos passem a tomar a partir de agora para alterar esse modelo de desenvolvimento que a gente tem para esse novo momento de redução das emissões?
Há duas grandes famílias de políticas públicas. Uma primeira família é para as regiões onde o Estado brasileiro ainda não está muito presente, me refiro à região norte, me refiro às áreas onde um desmatamento irresponsável continua ocorrendo, onde é preciso atuar para criar sistemas sistemas de monitoramento, de evitar essa destruição. E, do outro lado, o Brasil já mais avançado, mais desenvolvido, onde não só o Estado está presente, mas há um setor produtivo já muito melhor aquinhoado de recursos, de competências tecnológicas, para já reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou através da eficiência energética, ou através da adoção de novas tecnologias. Portanto, são essas duas grandes famílias de ações que deverão ser tomadas, e elas dependerão, obviamente, da realidade local de cada região do Brasil.
Em termos de vontade política para empreender essas mudanças, professor, o senhor acredita que essa alteração do ponto de vista dos governantes já está acontecendo, ou ela ainda precisa avançar muito?
Ela precisa ainda avançar. Nós estamos observando que algumas áreas no governo federal já estão sensíveis aos temas, outras ainda não. Eu vejo ainda na agricultura muitas resistências, apesar de termos uma Embrapa muito engajada. Na área de energia ainda se imagina que esses cenários que estão sendo adotados, incorporando investimento em termoelétricas, poderão ainda se manter. Eu acho que a forma de manter a matriz energética brasileira limpa é prosseguir no caminho que temos adotado até agora, isto é, não só a energia hidrelétrica, mas também as fontes renováveis que têm nos permitido expandir a oferta. Existem alguns cenários prováveis, todos eles já devem incorporar os efeitos das mudanças do clima, e todos eles mostram que, desde que nós adotemos medidas proativas, em especial de mitigação, mas também de adaptação, seremos capazes de ter um plano de desenvolvimento que preserve essa matriz energética limpa para o Brasil.
Professor, essa meta que o Brasil está levando de 36% a 39% de redução é uma meta que está dentro da realidade do Brasil, e por outro lado ela é um trunfo importante nas negociações que o Brasil vai empreender lá na Dinamarca?
Bom, a resposta para a segunda pergunta é sim. Agora, com relação à primeira, nós estamos falando de algo em torno de 40%, um pouco menos de 40%, mas que representa o que o Brasil se compromete a deixar de emitir para manter a sua curva de desenvolvimento. Portanto, diferente de países desenvolvidos, que têm que reduzir em termos absolutos, nós estaremos nos comprometendo a emitir menos dentro da nossa curva de desenvolvimento. Isso é altamente viável. É viável, primeiro, do lado do desmatamento, que é também uma fonte emissora, pelo menos isso representa mais do que 50%. E, do outro lado, com relação às empresas, ao setor produtivo, eu estou muito confiante, tenho uma leitura muito positiva da capacidade do setor brasileiro na área de produção, na área de indústria, avançar, porque como nós somos um país emergente que continua investindo, a questão é saber se os novos investimentos na área de moradia, de produção industrial, na área de transporte, se esses novos investimentos serão feitos com a tecnologia do passado ou com a tecnologia do futuro. Na medida em que eles são feitos com a tecnologia do futuro, isso vai reduzir custos e isso vai ajudar o país a se tornar uma liderança na construção do novo ciclo de desenvolvimento pautado pela questão da sustentabilidade ambiental.
Nós ouvimos a entrevista com o professor da USP, Jacques Markovitch, falando sobre os impactos das políticas para mudanças climáticas sobre a economia. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira.